O esperado duelo final da Série A1 vai começar. Cruzeiro e Corinthians disputam o título de 2025. Mas o que esses times representam para o futebol de mulheres atualmente? Esse é o debate de hoje do Copa Delas. Chega mais! Dois times, duas histórias bem diferentes, mas que se cruzam agora em 2025 por representarem as duas principais forças do futebol de mulheres no Brasil. A final entre Corinthians e Cruzeiro é o assunto de hoje. E para falar com propriedade, eu conto com Brenda Balbi, comentarista da TV Brasil, aqui no estúdio, e com Natália Andrade, repórter da ESPN, direto de Minas Gerais. Bem-vindas, obrigada mais uma vez por essa disponibilidade. Ô, Nath, claro que esse episódio, Nath e Brenda, né? A gente vai falar muito de expectativas para o duelo, mas antes disso, eu queria muito falar dessa evolução. E a Nath, você que acompanhou o Cruzeiro desde o início, lá em 2019, como você mesmo diz, não só viu a história, mas como fez parte dela, eu queria saber qual é o seu sentimento de ver as cabulosas numa final, né? O Cruzeiro sendo essa força que se tornou.
É incrível de ver. Eu chorei no final, eu encontrei com a Brenda, inclusive, eu estava morrendo de chorar no final do jogo, porque eu realmente acompanhei toda essa trajetória, não só do Cruzeiro, mas do futebol feminino mineiro como um todo, desde a várzea até agora. E era uma coisa que a gente não esperava. A gente via jogos com portão fechado, jogos com 10, 20, 30 torcedores. A gente ouviu de gestores aqui no futebol mineiro que não valia a pena, que não valia esse investimento. E o Cruzeiro, ele foi um projeto que ele se manteve apesar das dificuldades. A gente tem que lembrar que a obrigatoriedade chega em 2019, quando o Cruzeiro masculino é rebaixado para a Série B. O Cruzeiro feminino acaba com a base para conseguir manter o futebol feminino e passou por muitas dificuldades, por patrocinadores que não pagavam salário, que não pagavam, não chegava a pagar 20 mil de patrocínio, se não me engano. Com a Bárbara, coordenadora do Cruzeiro, inclusive, tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer compra para as jogadoras. Eu cheguei a receber mensagens em véspera de clássico de atletas falando que não iam jogar porque não estavam recebendo. E aí isso dá uma virada quando o Cruzeiro vira SAF. A gente tem que elogiar muito a gestão Ronaldo, que é uma gestão muito importante para o futebol feminino do Cruzeiro. Depois vem a gestão do Pedro Lourenço, que mantém isso. Foi até uma dúvida que se teve quando ele assumiu o futebol, se ele assumir também o futebol feminino. E ele não só assumiu, como ele cresceu, vestiu a camisa. Você vê ele presente constantemente nos jogos. Você vê ele falando em comprar um estádio para o futebol feminino. E quando os times fazem pelo futebol feminino, a torcida abraça. Isso acontece aqui com o Cruzeiro, isso acontece aqui com a América, e a gente está começando a ver isso, às vezes, até com o Atlético, que é um projeto de futebol feminino que está um pouco mais atrasado. Mas quando você vê o time levando os jogos para a arena, você vê que vai torcida, que vai gente acompanhar, gente que muitas vezes nem acompanha tanto e começa aí. E aí você tem o Cruzeiro chegando nessa final, chegando nas semifinais, batendo um recorde de público que é inimaginável. Porque se você for pegar, o Cruzeiro feminino colocou mais público, mais que o dobro de público do que o América feminino, tendo o América, inclusive, colocado jogos gratuitos nessa Série B desse ano. Então, isso é um número muito grande. 13 mil pessoas para um jogo de futebol feminino num sábado, num domingo de manhã, era inimaginável, sabe? E ver isso acontecer, ver lá do começo, de quando o time treinava na PUC, na faculdade mesmo, usava o campo da faculdade, até agora, quando tá na Toca 1, jogou no treino na Toca 2, hoje em dia treina na Toca 1, tem todo esse respaldo. Tem que elogiar também a torcida, que comprou muito o barulho desse time. O Cruzeiro tem, inclusive, uma torcida organizada, que ela existe só pelo feminino e para o feminino, que é desorganizada, cabulosa. Inclusive, parabéns pelo projeto também. Então, é muito legal ver isso tudo acontecer, porque era inimaginável no começo. E só acontece quando todos os envolvidos têm boa vontade. Porque das jogadoras já existia, da Bárbara já existia, mas a gestão comprou, a torcida comprou junto e aconteceu. E aconteceu num prazo muito menor do que era esperado.
Pois é, né? Você já deu o debate todo, eu vou encerrar agora, mentira. Mas eu acho que é isso, você trouxe todos os pontos, assim, que a gente costuma falar aqui, né, Brenda? Que é o apoio do dirigente, é a estrutura, é o apoio da torcida, formação de público e muito mais. Um dos pontos que eu vou trazer agora, que é o factual, foi esse fato, né, de um recorde de torcida ali no Independência com mais de 13 mil torcedores. E aí você pensa, nossa, 13 mil, gente. Não, mas para o feminino significa muito. E para essa história toda que a Nath falou, significa muito mais ainda. E a expectativa agora é de encher o estádio com 20 mil pessoas.
Exatamente, Marília. É uma coisa muito legal, né? E eu acho que o que dá para a gente pensar de tudo isso que a Nath falou, que são coisas muito importantes, mas o que dá para a gente pensar, assim, colocar num holofote, é que quando o clube abraça a modalidade, as coisas acontecem. Né? Porque o Cruzeiro entendeu o futebol de mulheres como uma modalidade que pode dar um retorno para o clube, mas não só retorno de títulos, tá, gente? Porque a gente tem aí, claro que não é legal comparar, não estou comparando, mas vamos colocar assim no racional. O futebol masculino, ele tem 20 times disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Os 20 times brigam por título? Não.
Não,
né? Tem alguns que brigam por título, alguns que brigam por classificação e outras competições e alguns que brigam para não serem rebaixados. No feminino, é natural que essa lógica se repita, né? Vão ter times que vão brigar por título, vão ter times que vão brigar para se manter ali e outros times que vão brigar para não cair. Então, é muito claro que essa coisa de resultado, ela não se sustenta por si só, né? Porque para o futebol acontecer, não depende só de dentro de campo. Muita coisa fora de campo também faz parte. Então, o Cruzeiro entendendo que o futebol de mulheres, ele, claro, se espera um resultado, mas não um resultado imediatista, ou seja, ele faz um investimento a longo prazo, entendendo que vai ter um retorno sim. E aí, como a Nath bem disse também, um retorno que foi até muito mais rápido do que o que era esperado, né? Porque a gente tem ali em 2019, de 19 para cá, o Cruzeiro, ele meio que estava maturando, né? Era uma expectativa, o Cruzeiro era uma expectativa. E nesse ano ele se consolida como um time que, não, vai brigar, e de fato, está brigando, né? Então, para os clubes entenderem que, cara, quando tem um investimento, e aí eu digo não só de dinheiro, tá? Investimentos de tempo, de energia, de vontade de fazer acontecer, as coisas acontecem. O futebol feminino, ele passa muito pelo crivo de que se o torcedor vê que o clube valida aquela modalidade, o torcedor vai abraçar, porque é mais uma causa.
Claro.
É mais uma coisa ali que a camisa do time que ele torce está representando. Então, a torcida vai abraçar.
E se apaixona e quer ver título, todo mundo fala futebol, resultado, e vai trazer resultado, é claro que ele vai acompanhar. Ô, Nath, eu queria fazer um adendo a esse histórico todo que você trouxe a gente, e eu queria saber, na verdade, se você concorda com isso, né? Dessa virada do Cruzeiro, tem muito a ver com essa questão da SAF, mas também tem a ver com a chegada da Kim Saito, que foi diretora, e também do Jonas Urias. Esses dois nomes também pesaram para esse momento do Cruzeiro?
Pesaram, sim. Eu acho que, assim, para falar de gestão, eu não vou ser injusta. A Kim fez um trabalho muito grande, muito importante, principalmente porque ela tinha toda a confiança da gestão Ronaldo. Então, e a Kim, ela, além de tudo, além de uma boa gestora, ela é muito boa com o marketing. Então, ela levou bastante o nome do Cruzeiro nacionalmente. Mas, se for para falar de gestão, não tem como não falar da Bárbara Fonseca. A gente valoriza muito a Kim. A Kim tem que ser muito valorizada. Ela faz um trabalho incrível. Sou fã do trabalho da Kim. Mas tem que pegar pela Bárbara. Porque a Bárbara, ela viveu todos esses momentos. Ela estava desde o início do projeto do Cruzeiro. E eu não vou citar nem o projeto do Cruzeiro. A Bárbara, ela está no futebol feminino aqui de Minas desde sempre. Ela foi a responsável pelo início do projeto do América em 2015, quando ainda não tinha obrigatoriedade. O América, esse ano, inclusive, está fazendo 10 anos de futebol feminino. Esse time só começou pela Bárbara. A Bárbara segurou esse time na mão, na unha, durante muito tempo, antes da gestão da SAF. E aí veio o Jonas Urias. E uma curiosidade que se tem, que muita gente não sabe, inclusive, é que o Cruzeiro já tentava o Jonas antes. O Cruzeiro tentou o Jonas no início da temporada, o Jonas não veio para o Cruzeiro, depois tentou de novo e foi apresentado um projeto que foi feito pela Kim e pela Bárbara, E aí vem o Jonas, que é essa grande virada, porque o Cruzeiro teve técnicos, teve nomes do futebol feminino, que foram nomes importantes para o futebol feminino, mas o Jonas, ele realmente é essa virada, porque ele chega não só com o trabalho, mas com a mentalidade também. Ele vinha do Sempre Juntas, agora ele tem uma questão, que eu esqueci o termo que ele usa, para essa mentalidade que ele coloca no Cruzeiro. Ele tem também o nome, porque você ouvir Jonas Urias, um dos maiores técnicos do Cruzeiro, ajuda a trazer atletas para o Cruzeiro, então ajuda a chamar atletas também para o Cruzeiro, que talvez não viessem com outros jogadores. Então são dois nomes muito importantes, sim. Essa permanência a longo prazo do Jonas também, o Cruzeiro tinha o hábito de trocar treinadores no feminino. Isso acaba com a chegada do Jonas. O Jonas está fazendo 2 anos de Cruzeiro agora, que é uma coisa que é rara até no futebol masculino. No feminino, que a gente tem trocas anuais de elenco inteiro, de treinador, então a gente nem fala, acontece muito de treinador cair por desempenho. E foi colocado um projeto a longo prazo, e esse projeto está se cumprindo. Ele passa muito pela Kim, ele passa muito pelo Jonas, ele passa também pela chegada da Bianca. A gente tem que lembrar que tem a Bianca em todo esse processo, toda essa virada do Cruzeiro. Eu acho que a maior nome, assim, a maior imagem dessa virada não é nem o Jonas, é a Bianca Brasil. Mas se esse projeto ele tem um nome e sobrenome, é o da Bárbara Fonseca.
Beleza. Era meu próximo tópico, inclusive,
ela,
a Bianca.
Ela está antecipando todas,
ela está antecipando.
Né?
Você viu meu roteiro antes. É isso. É, brincadeira. Mas meu próximo tópico era justamente a Bianca Brasil. Mas antes, só contextualizando, né? A gente falou de Kim Saito, que era então diretora lá do Cruzeiro e atualmente é diretora lá da Federação Paulista de Futebol. A Bianca chega exatamente no mesmo ano do Jonas Urias, ali em 2023, né? E mostra toda essa, na verdade, assim, ela atualmente ela tem essa identidade das cabulosas e ela carrega legal mesmo isso, faz questão, né? A gente vê o quanto ela faz questão. E além disso, tecnicamente, ela é artilheira do time, ou seja, mais uma vez a gente está falando de peso ali no Cruzeiro, ela traz muito disso. Uma outra coisa, o Jonas, a informação que eu tinha, de repente você que está aí pertinho sabe melhor, o contrato seria até o final desse ano. Tem alguma coisa de renovação ou já estendeu? Você está sabendo?
Eu não tenho certeza sobre a extensão, mas na coletiva pós-jogo, ele falou que o Cruzeiro é um projeto da vida dele, que ele quer ficar muito com o Cruzeiro, foi uma mudança de chave na vida dele. Ele que passou muito tempo na seleção de base, né? Quando o Jonas chega, inclusive, ele fala que ele ia ter que aprender a fazer um novo trabalho, porque trabalhar com equipes, trabalhar com seleções, são coisas muito diferentes, mas ele trata o Cruzeiro como um projeto. Então, eu não sei te garantir se essa renovação ela já aconteceu, mas ela está assim, tanto nos planos do Jonas quanto nos planos do Cruzeiro.
Beleza, é isso. E 3 nomes que a gente quer entrevistar aqui, né, Brenda?
Com certeza.
Jonas, Bianca e Kim, vocês estão vendo, ó, liga pra gente. Na verdade, a gente vai entrar em contato, com certeza. Bom, e do outro lado desse duelo, né, dessa força que a gente está falando do futebol feminino atual de mulheres no Brasil, tem o Corinthians, que é uma força, já tem uma hegemonia, a gente sempre fala do Corinthians e sempre fala com muito respeito, e às vezes o torcedor vai lá e escreve assim, vocês não estão torcendo pro Corinthians. Não, gente, a gente torce muito, a gente admira muito e eu acho que tem essa referência e a gente faz uma reverência também às brabas, né? E aí, Brenda, é outra história, né? Se a gente está falando de 2019 do Cruzeiro, o Corinthians desde 2016 está ali, desde o Audax, depois de 2018 veio independente, vamos dizer assim, e tem essa história que é um principal força na América do Sul, né?
Com certeza, Marília. Inclusive, a gente fala que se tivesse uma competição mundial, né, nesses anos, o Corinthians com certeza seria o representante brasileiro internacional, né, um time que, de fato, é um time a ser batido. Nesse ano, não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, mas não começou tão bem para os parâmetros que a gente tem de Corinthians, né? Porque a gente está acostumado a ver de Corinthians, mas chega na final mais uma vez, pode conquistar aí o 6º título seguido do Campeonato Brasileiro. Então é, de fato, uma força gigantesca que a gente admira e respeita muito todo o trabalho que é feito lá, né? por ser de fato esse case de sucesso que todo mundo olha e se inspira, né, e se espelha e quer fazer um pouquinho igual em todos os âmbitos, né? Pode ser ali na gestão de elenco, na gestão de marketing, na comunicação, enfim. Eu acho que é um case de sucesso em vários nichos, né, que a gente se olha e se inspira muito. Mas é isso, é uma força consolidada que chega aí para mais uma final, final que sabe jogar, inclusive, né? O Cruzeiro chegando aí pela sua primeira vez, o Corinthians acostumado já está em casa. Nossa, né, gente. Então, mas olha, vai ser uma final super interessante justamente por serem dois polos, né?
Pois
serem
é.
Serem dois extremos.
Só dando os números, né, que para quem não lembra, o Corinthians foi 6 vezes campeão do Brasil, tem 3 Supercopas e 5 Libertadores, né, se você tem dúvida do peso, né, da força dele, enfim. Mas aí eu quero falar de campo e bola justamente mais com vocês. Ô, Nath, o Cruzeiro que veio das semifinais, que de início já garantiu praticamente o passaporte para a final, e antes, nas quartas, deu uma aquela desequilibrada e a gente falou, que Cruzeiro é esse? Que durante o campeonato todo trabalhou de um jeito muito convincente. E aí a gente falou, ih, será que não vai? Mas foi. E em curiosidade, inclusive, que foi eliminado o ano passado pelo Palmeiras. E esse ano eliminou o Palmeiras e conseguiu essa vaga para a final. Que você espera, então, desse time do Jonas Urias e de todas as garotas ali para essa final?
Então, pensando nesse Cruzeiro, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levantar. Que o primeiro são as lesões. O Cruzeiro, ele perde atletas importantes. A Vanessa, que é a maior jogadora desse time, por durabilidade no time, né, tava desde o primeiro dia da formação do Cruzeiro, tá até hoje. Ela vem de muitas lesões graves. Aí você perde também a Isa Haas com lesão. Isarra, zagueira de seleção, um super nome que veio para o Cruzeiro. E a Bianca também se lesiona. E a Bianca não volta tão bem da lesão, ela mesma admite isso na entrevista pós-final. Ela fala que ela não está tão bem, então essa queda de desempenho no Cruzeiro, ela se justifica muito pelas situações do time e também por uma outra questão, que é a pressão. A gente falou do Corinthians, o Corinthians tem 9 finais, o Corinthians, independente do que aconteça, o Corinthians é o time a ser batido no Brasil, e mais que isso, é o time a ser admirado no Brasil. É o projeto que a gente tem que pegar, olhar e falar, é isso aqui que todos os times têm que almejar. Não é só o Cruzeiro, não é só o Palmeiras, não é só o Red Bull, são todos os times, porque é um projeto incrível. E aí, às vezes, a gente fala de outros times, parece que a gente está falando, ah, o Corinthians não é tanto. Não, é porque a gente fala do Corinthians o tempo inteiro, porque é chover no molhado. Você falar o Corinthians é muito bom, é chover no molhado, todo mundo sabe a força e a potência que o Corinthians é. E aí, no final do último jogo, o Jonas, na coletiva, ele foi muito honesto quanto a isso e falou, as jogadoras sentem a pressão, porque é uma coisa nova para elas. A gente está falando de um time que tem 9 finais e um time que está chegando na primeira final de Brasileirão. Esse time junto, principalmente, porque se a gente for lembrar, a última final de Brasileiro que o Cruzeiro joga é no ano da fundação do feminino, dessa nova fundação, porque o Cruzeiro já teve times em outras décadas, que foi 2019, que o Cruzeiro vai para a final contra o São Paulo, perde para o São Paulo o primeiro jogo, empata o segundo, daquele time só resta a Vanessa, e agora é a primeira final grande, nacional, com amplo apoio de torcida, com ampla divulgação, tem a torcida organizada do feminino, tem as torcidas do feminino, tem toda essa visibilidade que o futebol feminino não tinha. Então, isso pesa realmente na cabeça das atletas. Então, tem as questões ponderáveis, que são as lesões, mas também tem o imponderável, que não tem como falar que não existe, porque realmente existe. Final pesa para a jogadora, semifinal pesa, decisão pesa. São jogadoras, tem apoio psicológico. A Bianca, inclusive, sempre bate na tecla dessa questão que as jogadoras precisam fazer terapia, precisam ter apoio psicológico, mas são seres humanos acima de tudo.
Demais, assim, fica a minha admiração pela Bianca também, por carregar, né, tantos valores ali técnicos e essa questão do mental, né, de levar o time é muito bacana. Ô, Brenda, Conta para mim, você que vai estar na transmissão, aliás, é bom lembrar, né, da transmissão aqui na TV Brasil, 10h30 da manhã, no domingo. Brenda Balbi vai estar nos comentários?
Sim.
Vai estar nos comentários junto com Luciana Zugaib. Eu quero saber o que você espera justamente desse... Vamos falar do jogo de ida, né?
Vamos.
Nessa primeira fase lá em Minas Gerais, entre Cruzeiro e Corinthians. O que você espera no campo, né? A arrumação toda de cada time, de Lucas Piscinato, de Jonas Urias.
Olha, eu acho que o Cruzeiro, principalmente pelo que a gente viu nas semifinais, o Cruzeiro ele oscila muito dentro de jogo, né? Tem alguns momentos ali que dá uma desligada e aí é o momento que o adversário cresce. O problema é que contra um Corinthians, no momento que você der uma desligada, pode ser mortal. Então, um Cruzeiro que para essa final precisa estar ligado 100% do tempo, vai... Olha, eu chuto que vai dar 20 mil torcedores no Independência. Se na semifinal já conseguiram colocar ali quase 14 mil, é o esperado, né? Eu acho que o número de ingressos disponibilizados para essa final é de 20 mil, acho que vai bater. Então, é utilizar ali o público a seu favor, né? Jogar junto com a torcida, sentir a empolgação do torcedor e pegar isso para si mesmo, né? Como um 12º jogador ali, como força, né? Para isso. As meninas do Corinthians já estão acostumadas a jogar em final, mas, de repente, não estão acostumados a jogar contra uma torcida
Exato,
rival.
Exato, era isso, né? Que eu ia ponderar. Porque lá na Neoquímica, como a gente viu no ano passado, é um show da torcida. Sim. E elas estão acostumadas. A torcida é a seu favor.
Exatamente.
E aí,
então, assim, é o Cruzeiro se apegar, de fato, ter ali a sua torcida junto, empolgar, embalar junto com a torcida e tentar fazer um resultado interessante dentro de casa. Vai ser importante para o Cruzeiro fazer um resultado importante, de repente 1-0. Enfim, não dá para falar em placar, né? Afinal, é um jogo que não dá para a gente cravar placar. Mas uma vitória seria super interessante, ou pelo menos não perder dentro de casa.
Uhum.
Porque aí você vai para fora, né, para o jogo fora de casa, ainda tendo aquela esperança de que tudo pode acontecer. Mas acredito num duelo bem equilibrado entre as duas equipes. O Corinthians é um time que gosta muito de propor jogo, mas o Cruzeiro também é um time que propõe muito jogo, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa final, principalmente nesse jogo 1. Eu acredito que com o Cruzeiro tentando mandar no jogo e utilizando a sua torcida a seu favor.
Para a gente encaminhar para o final, lamentavelmente, porque esse assunto, então, quando vai chegando na final, e esse assunto de torcida me emociona muito, a gente está aqui falando de futebol de mulheres e ver um estádio lotado e essa expectativa me emociona muito. Tipo, chegamos lá, está acontecendo, isso é muito bom, isso é muito bonito, parabéns para todo mundo envolvido. Mas eu queria saber quem te chamou a atenção de cada time, né, no Cruzeiro e no Corinthians nessas semifinais?
Vamos começar pelo Cruzeiro?
Vamos.
Olha, eu acho que nessa semifinal especificamente, a volta da Isa Reis dá um gás muito absurdo para o time. Mesmo que a Isa volte para jogo só na segunda etapa, mas eu acho que ela entra e ela carrega uma energia ali muito forte. É uma jogadora que dispensa apresentações, né? Zagueira de seleção brasileira. E ali no Cruzeiro, eu acredito que seja uma grande líder também, né? Uma zagueira construtora também, ou seja, uma zagueira que consegue dar passos quebrando linhas, buscando as atacantes lá na frente. Então, ela faz um gol que está impedido, ela dá o passe para o gol da Marília. Então, uma jogadora que, de fato, eu acho que muda ali a semifinal para o Cruzeiro. E pelo lado do Corinthians, eu acho que é a Dai.
Teve
gol dela. E, assim, muitas vezes a gente pode até... sei lá, destacar uma medalhão, né, uma Vick, enfim. Mas a Dai, eu acho que ela foi muito importante nas semifinais para o Corinthians.
Muito bem. Quero saber de você, Nath. Quem brilhou na sua análise, na sua avaliação, tanto para Cruzeiro e Corinthians nas semis?
Então, para o Cruzeiro, eu vou citar a Marília, porque, assim, é uma... menina absurda. A Marília é muito novinha, ela inclusive se formou praticamente como jogadora no Cruzeiro, chegou muito nova, está nesse time desde 2021, se não me engano. Marília chegou no Cruzeiro, passou por seleção de base dentro do Cruzeiro, cresceu muito no trabalho com o Jonas. Eu acho que a Marília é muito importante. O ataque do Cruzeiro como um todo, a Vanessa, ela quer muito justamente por toda essa história, então acho que eu destacaria muito as duas. A volta da Haas é um super reforço, é o melhor reforço que o Cruzeiro podia ter, vai inclusive realizar um sonho da torcida do Cruzeirense, que é voltar a ver a Calhau e a Haas, que eles costumam chamar de torres gêmeas, juntas. Pelo lado do Corinthians, eu vou citar a Duda, que é a minha expectativa para a final, porque o que a Duda cresce em jogos contra o Cruzeiro, o que a Duda gosta de uma lei do ex, é um absurdo. Eu espero muito da Duda, uma jogadora que foi muito legal de ver todo o desenvolvimento dela, e a gente sabe que a Duda adora, ela, se não me engano, ela já tem 4 gols em 7 jogos contra o Cruzeiro, gosta muito de lei do ex, e minha expectativa está toda nela.
Muito bem, galera. Ai, meninas, eu queria ficar mais com vocês, mas eu tenho que desligar. Mentira, eu não tenho que terminar. Valeu demais, Nath. É, realmente, eu fico na torcida pelos dois times. É, espero que realmente vença o melhor, mas a gente fica muito emocionado de ver esse espetáculo mesmo acontecendo. Obrigada aí pela sua contribuição, inclusive, no futebol de mulheres. Não é de hoje que a gente fala com a Nath, ela já é de casa. Brendinha, muito obrigada, como sempre, amor. Estamos juntas e estaremos juntas na transmissão. Não estaremos juntas na transmissão. Estaremos juntos aqui na TV Brasil, mas estaremos juntas de algum jeito. Obrigada, meninas.
É nada.
Obrigadão pelo convite. Eu sou de casa mesmo. Sempre que chamar, sempre que quiser, pode chamar que eu venho. Faço questão e parabéns para vocês pelo trabalho também. É muito legal ver quem tem propriedade para falar de futebol feminino falando de futebol feminino.
Ai, linda, mora no nosso coração. Obrigada. Obrigada a você também que acompanha a gente sempre. O Copa Delas vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais de futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da programação. Até mais, gente.